Vamos hoje falar um pouco sobre as leis dos próximos dias. Essa sexta-feira, na quinta noite já, começa Rosh Chodesh Av, como é chamado também Menachem Av. Menachem Av quer dizer que vai ser consolado Av. O mês de Av é o mês que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, mais especificamente os dois templos sagrados, foram destruídos. E por isso que nós já desde 17 de Tamuz, quando Jerusalém começou a ser destruída pelos romanos, já estamos num certo grau de luto. E a partir de Rosh Chodesh Av, esse luto se intensifica. Então vamos relembrar as leis específicas desses dias. Em primeiro lugar, uma coisa que não tem nada a ver com a semana especificamente, com esses 9 dias específicos, mas sim de uma forma geral. Essa sexta-feira é Rosh Chodesh. E existe um costume que não se corta unhas no Rosh Chodesh. Então, se Rosh Chodesh coincide com sexta-feira, precisa se organizar para cortar as unhas na quinta-feira. Afinal, deve-se cortar unhas toda semana para Shabbat. Então, deve-se fazer de preferência isso na quinta-feira e não na sexta-feira. Esses 9 dias, como são chamados, que na realidade todo ano são 9 dias e meio, e no caso deste ano são 10 dias, porque 9 de Av vai ser no Shabbat, não se jejua no Shabbat por luto. Então se jejua e se faz o dia de luto intenso no domingo. Então no caso desse ano, essas leis prevalecem até o domingo à noite. Quais são as regras específicas desses dias? Primeira coisa, ao longo desses dias, vamos chamar eles de 9 dias, como são chamados, embora são, no final das contas, esses 10 dias. Não se pode, a partir do primeiro dia de Av, está escrito na Gemara, no Talmud, que mematim besimcha, se diminui a alegria. Então, primeira coisa que não se faz é comprar roupas novas, não se costura roupas novas e não se usa roupas novas, que já foram compradas antes, ao longo desses 9 dias. Uma pessoa que tem um casamento próprio, assim, estamos falando dos noivos ou da família muito próxima, tem casamento e precisa fazer prova de roupa e etc., então é um outro caso. Mas isso só se o casamento é muito próximo, logo depois de Tisha B'Av. Mas de uma forma geral, não dá para comprar roupa nessa semana e nem vestir roupas novas que não foram usadas antes. Além disso, durante esses 10 dias, não se pode lavar roupas e nem passar roupas. Mesmo que eventualmente a pessoa quer vestir essa roupa só depois desses 9 dias, mesmo assim, não se lava a roupa durante essa semana. Em relação à roupa de crianças, é diferente, porque as crianças sujam muito facilmente as roupas e vai ficar sem roupa. Então, no caso das crianças, é permitido se lavar roupas para elas durante esses 10 dias. Não se veste roupas que foram lavadas antes de Rosh Chodesh. Então, o que se faz? Existem algumas formas de se fazer. A primeira forma é usar roupa suja. Quer dizer, vai usando a roupa, mas tudo bem. Isso tem um limite também, porque uma hora não dá para usar. Então, o que dá para se fazer para não ficar uma situação terrível? A primeira saída que tem, que é a melhor, é a pessoa preparar roupas antes dos 9 dias. Ou seja, você veste uma roupa, fica um tempo com ela, e aí troca, põe outra roupa, fica um tempo com ela, troca, põe outra roupa. Ou, cada dia você pega uma roupa e usa um pouco, e troca, e assim, ao longo de uma semana você tem já preparada roupa para esses 9 dias. Para ter roupa que não é mais aquela lavadinha, engomadinha que você tirou do armário, já foi usada por um tempo. Que esse é todo o princípio. Uma outra solução que tem, se a pessoa não conseguiu preparar roupas, é antes de vestir a roupa nos 9 dias, joga ela no chão e pisa em cima. Você já não está mais vestindo uma roupa engomada, não está mais vestindo uma roupa cheirosinha de conforto tirada do armário, ela já não está mais aquela coisa, então já não é mais problema usar essa roupa durante esses 9, 10 dias. Em relação a Shabbat, e esse ano vão ter 2 Shabbatot nesses dias, no Shabbat pode-se colocar roupas limpas. Não há proibição de usar roupas limpas no Shabbat. Em relação a usar roupa de Shabbat ou não, isso é uma outra história, depois a gente fala sobre Shabbat Hazon. Os Sefaradim costumam essas regras apenas na semana que cai Tisha B'Av. Que no caso esse ano é a semana inteira, provavelmente. Tisha B'Av vai ser no fim da semana. Também, durante essa semana, durante esses 10 dias, não se pode tomar banho por prazer. Banho por proveito. Se a pessoa está suja, ele pode se lavar. Então, por isso, de uma forma geral, hoje em dia, pelo menos, principalmente nos países como o Brasil e outros, que as pessoas costumam tomar banho todos os dias e estão habituadas a isso por higiene e não por proveito, então pode-se tomar banho nesses dias. Em Tisha B'Av é uma outra história, é proibido. A gente vai ver mais pra frente, mas pode-se lavar durante essa semana. Mas não aquele banho caprichado, não aquele banho de prazer, banho de banheira, etc. Simplesmente tomar um banho de uma forma rápida, só para de fato se manter limpo. Agora sim, em relação a unhas, nos 10 dias. Não se pode cortar unha durante esses 10 dias. Faz parte também do luto. Com exceção de véspera de Shabbat, se a pessoa está acostumada a cortar toda sexta-feira. Então, na véspera do Shabbat, a pessoa está acostumada a cortar o ano inteiro as unhas, pode cortar mesmo nessa semana as unhas. Mas nos demais dias não é para cortar. E aí, por isso nós falamos já logo no início, que no caso aqui, com essa primeira sexta-feira, que já era os rodes, aí é um outro conceito porque não se corta nos rodes, e aí teria que se cortar na quinta. Na outra semana, por exemplo, pode cortar as unhas na própria sexta-feira. E o último item, que também faz parte das leis desses 10 dias, é a proibição de se comer carne e a proibição de se beber vinho. Com exceção de Shabbat. Isso é o Dat Mitzvah. Quer dizer, no Shabbat é permitido comer carne e é permitido beber vinho, nos 2 Shabbatot, no caso, esse ano. E durante a semana, não se pode comer carne, não se pode beber vinho, a não ser que é uma Seudat Mitzvah. Quer dizer, se tem um Brit Milah, um Pidyon HaBen, então nesse caso, nesta refeição, pode-se comer carne e beber vinho. Como se faz, então, a Havdalah do Motzai Shabbat? Motzai Shabbat tem Havdalah com vinho, e já não é mais Shabbat. Então, sobre isso existe uma discussão bem interessante. Existem, então, 2 costumes, na verdade são 3 costumes do que fazer. Um costume diz que, no final das contas, a Havdalah faz parte da mitzvah de Shabbat. Você tem que fazer a Havdalah porque foi Shabbat. Então, faz parte de Shabbat, e, portanto, pode-se beber o vinho normalmente. Segunda opinião é que a pessoa faz Havdalah e não bebe. Dá para uma criança beber desse vinho. Mas se não tem criança, então o próprio adulto vai beber. Terceira saída que tem, que muita gente costuma dessa forma, é fazer Havdalah sobre cerveja. Afinal de contas, a Havdalah pode ser feita em cerveja, embora é preferencial fazer sobre vinho. Então, no caso, já que é uma semana aqui, não se bebe vinho durante a semana, então tem gente que costuma fazer Havdalah sobre a cerveja. Mas não é obrigatório, como nós falamos, pode fazer no vinho e beber o vinho, porque isso faz parte de Shabbat. E essas leis, então, vigoram durante os, no caso aqui, 10 dias completos. Quando terminar os 10 dias, quer dizer, é o fim do jejum, o jejum de 9 de Av, que vai ser no dia 10, domingo, quando anoitecer e acabar o jejum, todas essas coisas estão permitidas, com duas exceções, que na verdade é uma e meia. É a carne, não se come carne no final do jejum de Tisha B'Av, mesmo que eventualmente já seria permitido na teoria, mas não é permitido, não se come carne depois do jejum de Tisha B'Av, então só na manhã seguinte, de manhã cedo já pode comer, quem consegue, e vinho, também não se bebe vinho ainda naquela noite, embora nós vamos ver que tem que fazer a Avdalá do Shabbat, que não foi feita, porque de Shabbat já se entra direto no jejum, não tem Avdalá, se faz Avdalá no domingo à noite, então na Avdalá pode fazer com vinho, mas só esse vinho, e não se bebe vinho na refeição, de uma forma geral, depois de Tisha B'Av. Essas são as leis principais desses dias.